Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Hoje falamos sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde depois da demissão de 87 médicos do Hospital de Setúbal. A falta de recursos humanos no SNS voltou à ordem do dia e para falar do tema convidámos para se juntarem a nós Horácio Guerreiro, é diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e também Maria João Batista, diretora clínica do Hospital São João no Porto. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira.
Bom dia aos dois, obrigada por estarem no Explicador, convidados depois do caso de Setúbal, que chamou a atenção para a falta de profissionais de saúde nos hospitais públicos, mas não é caso único. Do Algarve também vêm chegando notícias mais ou menos recorrentes nos últimos tempos pelas mesmas razões: falta de pessoal, dificuldades nos serviços. Horácio Guerreiro, qual é a situação atual no Centro Hospitalar Universitário do Algarve?
Bom, a situação no Algarve penso que é comum àquilo que se verifica na maioria dos hospitais do país, fora dos grandes centros, excetuando, digamos, os grandes hospitais, que eventualmente, enfim, são uma máquina maior e têm, digamos, mais recursos, até porque, digamos, estão nas grandes cidades e há essa atração, digamos, das pessoas em ficarem nas grandes cidades. Para além das condições, digamos, técnicas, mas que não irei falar sobre esse assunto, sobre a diferenciação dos próprios hospitais. No Algarve, nós temos uma carência generalizada de recursos e, ainda por cima, nós somos uma região, digamos, vá lá, especial no que se refere ao hospital, ao centro hospitalar, porque nós somos um centro hospitalar para todo o Algarve, com vários estabelecimentos em Lagos, Portimão, São Brás de Alportel, Faro e Loulé, e ainda por cima asseguramos os serviços de urgência básica, digamos, da região. Portanto, toda a urgência da região é, digamos, do Centro Hospitalar do Algarve, e os nossos serviços estão dispersos ao longo, digamos, da região. Por exemplo, temos duas maternidades, uma em Portimão, outra em Faro. Isso implica, digamos, obviamente, recursos nos dois lados. Não é possível fechar uma delas, porque as distâncias são muito grandes e seria altamente penalizador, digamos, para as pessoas. E, portanto, nós vivemos carências, de uma forma geral, em quase todas as especialidades, mais notoriamente na anestesiologia. E não se compara, por exemplo, a nossa dimensão da anestesiologia, onde para um centro hospitalar temos cerca de 12 a 13 anestesistas, provavelmente o São João deve ter à volta de 100, etc. E, portanto, esta é a nossa carência básica até em termos de produção. Depois há carências que agora, digamos, tem-se falado na pediatria, na obstetrícia, na ortopedia, para cumprir, digamos, as próprias escalas de urgência.
Horácio Guerreiro, diga-nos só, há quanto tempo é que tem esse tipo de carências?
Não, essas carências são crónicas, não é? São recorrentes, são de longa data. Só que acontece é que não foram, digamos, invertidas essa tendência de, digamos, de empobrecimento, vá, dos recursos humanos, por vários motivos.
Mas porquê? Não abrem vagas, não se tenta contratar, ou abrem-se vagas e não há profissionais disponíveis para ir trabalhar para aí?
Abrem-se vagas, nós estamos a contratar em todas as especialidades, mesmo além dessas vagas, com autorizações ministeriais específicas para cada situação, quando isso se impõe, mas a verdade é que nós não conseguimos recrutar médicos. Mesmo agora fizemos um pressing, digamos, nacional, com publicação até na imprensa de anúncios, a pedir, digamos, a colaboração de pediatras, mesmo até a colaboração pontual de pediatras, e nós não os conseguimos.
E tem alguma explicação para isso? Porque é que não é atrativo trabalhar no Algarve?
Não é uma questão de ser atrativo ou não trabalhar no Algarve. O Algarve tem alguns problemas, por exemplo, o custo de vida é mais elevado, as rendas da casa, etc. Portanto, são, enfim, são este tipo de dificuldades. Depois as pessoas também não se mobilizam facilmente, porque um médico especialista tem 30 anos, à volta disso, geralmente, digamos, é casado, tem filhos, digamos, o cônjuge pode ter outra profissão, e o Algarve também não oferece muitos empregos, digamos, fora da saúde, quer dizer, não é uma zona assim que possa cativar profissões que não estejam relacionadas com a saúde ou com o turismo, não é? Quer dizer, a economia, digamos, é muito focalizada, é quase, digamos, num só setor, não é? E isso também impede que as pessoas se mobilizem para o Algarve. O Centro Hospitalar do Algarve é um grande centro hospitalar, está ligado à Universidade do Algarve, tem potencial de investigação, tem tido uma diferenciação ao longo dos últimos anos, digamos, diria bastante boa, mesmo agora vamos fazer a angiografia, há setores no hospital ou no centro hospitalar, diria, de ponta, como é o caso da hemodinâmica, mas outros mais, os cuidados intensivos, etc., a nossa via verde do AVC, etc., funciona muito bem e temos até captado cirurgiões pediátricos, cirurgia vascular, etc. Neurocirurgia é muito boa também aqui no Algarve e, portanto, haveria condições para as pessoas cá virem. Mas eu penso que este é um problema, vá lá, generalizado, como se viu em Setúbal, como se vê em Leiria e por aí fora, por esse país, e, portanto, as pessoas preferem ou ficar nos grandes hospitais ou vão para as instituições privadas, que lhes oferecem remunerações, digamos, superiores e, se calhar, outra qualidade de vida que um hospital público, neste momento, não consegue oferecer.
E isso ajuda a explicar o que se está a passar. A Maria João Batista é diretora clínica do Hospital de São João no Porto. Estamos a falar, portanto, de um tal grande hospital, numa grande cidade do país. Bom dia. Portanto, não se revê nada nas dificuldades que acabámos de ouvir serem descritas relativamente ao que se está a passar no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. O São João vive uma situação muito diferente desta?
Olá, muito bom dia, obrigada pelo convite. Na verdade, aquilo que nós temos em Portugal em termos de Serviço Nacional de Saúde é uma assimetria entre as realidades e esse fator faz com que seja mais complexo a resolução do problema, no meu entender. Nós, aqui no Hospital São João, à semelhança do que acontece nos grandes hospitais com elevada diferenciação, temos um problema que acaba por ser um problema inverso, ou seja, nós temos vários recursos humanos que estariam interessados em vir trabalhar connosco, mas a nossa capacidade e a nossa autonomia para os contratar é francamente diminuta. Portanto, nós neste momento aquilo que temos são hospitais que têm uma elevadíssima diferenciação. Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema público, é capaz de permitir que os nossos utentes possam ser tratados com os fármacos mais desenvolvidos no mundo, que tenham tecnologia ao seu dispor para fazer as suas cirurgias, os seus procedimentos, que são os mais desenvolvidos também no mundo, mas o que é verdade é que isso consome um grande número de recursos humanos e com recursos humanos que têm que ser muito diferenciados e a nossa capacidade de os recrutar é muito limitada.
É claro que... E Maria João Batista, essa capacidade limitada para fazer o recrutamento depois tem um reflexo também no vosso quadro pessoal estar abaixo daquilo que era necessário? Ou têm neste momento os recursos que são indicados adequados para a atividade que têm?
Essa pergunta é uma pergunta que é difícil responder. Nós neste momento temos os recursos humanos que nos permitem manter a nossa atividade, mas temos noção de que esta manutenção da nossa atividade é muito à custa daquilo que é os esforços profissionais. E eu recordo que nesta fase, em particular, transversalmente por todo o país, a capacidade que nós, do Serviço Nacional de Saúde, fomos capazes de ter para responder à pandemia Covid-19 dependeu muito da entrega dos profissionais. E isso fez com que os profissionais, por exemplo, ano passado, praticamente não tivessem tido férias, que este ano não tivessem tido férias. Há muitas pessoas que têm que faltar ao trabalho porque ficam a tomar conta dos filhos que estão em isolamento profilático, por exemplo, e isso faz com que as pessoas que cá estão estejam muito sobrecarregadas de trabalho e estejam muito fragilizadas. Portanto, neste momento, aquilo que eu posso dizer é que nesta instituição nós somos capazes de fazer aquilo a que nos propomos fazer, mas temos noção de que se tivéssemos mais recursos humanos, éramos capazes de dar ainda mais resposta àquilo que são as necessidades da população, que, como todos sabem, sempre foram críticas, mas que neste momento em concreto, pós-pandemia, nós estamos com um acumular de doentes e de pessoas que precisam de cuidados de saúde, que é seguramente dos mais elevados na história da medicina dos últimos anos em Portugal.
Portanto, se pudéssemos sintetizar, sim, os serviços estão a ser, o serviço à população está a ser cumprido, mas o hospital nesta altura não pode contratar um médico ou um outro profissional de saúde?
Nós podemos, temos capacidade para contratar e há concursos públicos e há capacidade de contratar, mas de qualquer das formas, aquilo que nós temos são processos que são bastante morosos. Nós vamos conseguindo contratar, mas o processo não é tão rápido como seria necessário, não é tão eficaz como
seria. Quanto tempo é que demora desde a decisão de que é necessário contratar um médico até ele entrar ao serviço? Quanto tempo em média é que se pode pensar?
Os processos são distintos. Nós temos processos em que há um concurso público, em que há abertura de determinadas vagas em determinadas áreas que são definidas pela tutela, com a palavra dos hospitais, como é lógico, mas se nós quisermos contratar, estes processos são relativamente cegos, entra quem tem a melhor nota e não necessariamente quem tem o perfil para ocupar aquela posição. Se nós quisermos e precisarmos de um médico, um recurso humano para trabalhar especificamente numa determinada área, fazer um determinado, eu recordo que este hospital é um hospital muito diferenciado, portanto nós precisamos de pessoas muito, tecnicamente muito preparadas. Um processo desses pode demorar até vários anos.
Vários anos.
É mais até vários anos, mas seguramente muitos meses, um ano ou dois, e ser um processo que se fique completamente fechado pode demorar bastante tempo.
Horácio Guerreiro, como é que se gera assim um hospital? Com este tipo de esperas, com a falta de profissionais, de facto, no caso do Algarve, concretamente, que tem uma falta de capacidade de recrutamento, o que é que se passa na gestão de pessoal do setor público comparativamente com o privado, que torna tudo tão difícil?
Não, é uma questão de atratividade, é uma questão de remuneração, obviamente. Os profissionais querem ter boas condições de trabalho e ser bem remunerados. As remunerações, digamos, dos médicos e dos enfermeiros em Portugal são baixas. Muitos deles acabam por emigrar e nos médicos, com o desenvolvimento da medicina privada, obviamente, que muitos deles se deslocam para a privada e muitas vezes também partilham, não é? É claro que os grandes centros hospitalares, como referiu a minha colega, têm uma realidade um bocadinho diferente, mas nós acabamos por ficar atrofiados aqui no Algarve, porque, digamos, não conseguimos desenvolver mais, apesar de termos evoluído muito. Isto, eu refiro que estamos a 300 quilómetros de outros grandes centros, ou de Lisboa, por exemplo. Nós temos uma capacidade, digamos, hospitalar quase tão grande como o centro hospitalar do Porto, do São João ou do Santo António, e depois temos estas limitações, como lhe disse, por exemplo, no caso da anestesiologia, tem, digamos, no São João, provavelmente sem anestesistas, eu tenho que fazer com 12 anestesistas, 12 comparativamente com 100, presumo que o Santo António tenha cerca de, digamos, de 80, o Hospital de Gaia deve ter um número suficiente, eles estão, digamos, agrupados mais ou menos e, portanto, se um podem fazer as urgências metropolitanas, etc., portanto, podem-se, apesar de serem grandes centros hospitalares e muito diferenciados e, enfim, e altamente prestigiados no país e fora do país, mas eles podem, digamos, congregar esforços e articular a sua oferta.
Porque não tem a dispersão geográfica que tem no Algarve.
Exatamente. E, portanto, nós aqui precisaríamos de ser capazes de remunerar melhor. Temos uma população flutuante muito grande, mais de 1 milhão de pessoas em certas épocas do ano. Temos muitos residentes, digamos, estrangeiros, pessoas idosas que requerem mais cuidados de saúde e que, no fundo, vivem, digamos, por conta do nosso SNS. E, portanto, há problemas específicos do Algarve que deveriam ser atendidos. Mas eu refiro que, provavelmente, os hospitais ditos periféricos têm uma realidade semelhante à nossa. Nós temos potencial e temos estratégia para desenvolver este centro hospitalar. Como disse, temos um centro, digamos, de investigação com a Universidade do Algarve. Temos potencial de investigação nas áreas básicas. Há certas áreas, no caso da oncologia, onde estamos a trabalhar muito bem. Estamos a projetar e instalar, por exemplo, um PET que neste caso só fazemos em Setúbal ou em Lisboa, não é? Que são os nossos apoios, e portanto nós temos perspectiva, mas claro que os hospitais, digamos, os grandes hospitais antigamente designados centrais, têm até outro poder reivindicativo que nós não temos, e daí também esta desigualdade de recursos e desigualdade de realidade.
Ora, Sr. Correia, isso resolvia-se como? Com mais autonomia para a gestão de cada unidade ou grupo hospitalar?
É difícil ir só por aí, porque essa maior autonomia faria com que os mais poderosos, por exemplo, nós estamos aqui neste frente a frente com o São João. Se nós tivéssemos autonomia e o São João também teria, se calhar o São João viria captar os nossos recursos todos, não é? Quer dizer, não podemos ser concorrenciais, precisamente por causa desse desenvolvimento que já têm, porque estão num grande centro, noutro ambiente, diria, social, cultural, com uma oferta, com uma economia diversificada, com capacidade, digamos, de empregar as pessoas, etc., com mais apoio até de retaguarda do que nós, porque esse é um dos nossos problemas, é o apoio social no Algarve é débil, os cuidados continuados, etc., não dão respostas suficientes, as famílias não têm capacidade para acolher os doentes, etc., etc. Portanto, só autonomia e sem regulação, provavelmente, poderia até desfavorecer mais os hospitais, diria, menos poderosos, vá, com menos capacidade financeira.
Então, por onde é que se pode começar a resolver este problema?
Bom, acho que tem que haver uma definição clara do que se pretende para o sistema público e para o sistema privado, digamos, para as instituições privadas. Eu acho que eles, digamos, neste momento coexistem, mas coexistem sem uma clarificação, digamos, daquilo que deve ser a função de uns e de outros. Porque ao concorrer com os privados, por exemplo, na forma como estamos, os privados poderão ficar sempre, digamos, com os melhores clientes, vá, pessoas jovens, com seguros, de outro estrato social, enquanto que os hospitais públicos, como é o nosso, ficam com as pessoas idosas, com as patologias graves, com as pessoas sem poder económico e, consequentemente, depois temos dificuldade até, digamos, de recolocar os doentes em casa após alta. Isso só logo condicionamos do funcionamento do hospital. Portanto, eu acho que há que definir o que é que cabe a cada setor e depois há que investir, se nós entendermos, não é, que queremos um sistema público robusto, há que investir na remuneração dos profissionais e eventualmente também no investimento tecnológico, que alguns hospitais têm, mas outros não tanto, e portanto oferecer também condições, digamos, mais iguais, de forma que os públicos possam concorrer com os privados. Se eu tiver autonomia, obviamente, na contratação, mas isso teria que ser, como disse, mitigado por alguma regulação central, porque senão uns assambarcavam, vá lá, os recursos todos. Eu neste momento contrataria, por exemplo, 10 ou 15 pediatras, não é? Para o meu centro hospitalar, se me deixassem, não é? E portanto, se não houver essa tal regulação, pode haver então situações mais graves.
Se deixassem, isto é, se tivesse orçamento para, não é?
Não, nem sequer eu ponho uma questão de orçamento. Neste momento, nós, como estamos, digamos, com necessidade de assegurar, digamos, a assistência básica nos serviços de urgência, nós não podemos pôr em causa o orçamento. Ainda que seja à custa de dívida, eu não posso fechar uma maternidade, por exemplo. Nem uma nem outra. Nem posso fechar as duas maternidades do Algarve, não é? Portanto, eu tenho que pagar para ter cá médicos. Agora, eu, por exemplo, que invisto, o centro hospitalar gasta bastante dinheiro com prestadores externos, provavelmente, se as carreiras médicas fossem revistas, se as remunerações fossem revistas, eu poderia transferir esse dinheiro que gasto com prestadores externos com médicos, digamos,
do quadro,
própria instituição, do quadro, e se eu acrescentasse um pouco as remunerações dos médicos do quadro, provavelmente muitos desses que estão, digamos, nas instituições privadas, regressariam ao sistema público de saúde.
Uhum.
Portanto, porque, efetivamente, quando nós vamos ver os rácios de médicos em Portugal, é um dos maiores da Europa. Agora, a questão é que muitos deles estão, digamos, enfim, nas instituições privadas, etc., etc., não é?
Maria João Batista, sendo uma realidade diferente, a de São João, como já vimos há pouco, sente também que falta aqui uma clarificação entre setor público e setor privado, ou que essa clarificação está feita e são as regras do setor público que acabam por atrapalhar um pouco a gestão dos hospitais?
Eu, antes de mais, gostava de dizer que a questão aqui não é os hospitais centrais e os hospitais mais distritais que estão a competir uns com os outros, não é? Portanto, eu estou completamente solidária com aquilo que são os problemas do meu colega, do Dr. Horácio, e com os dos colegas em geral que trabalham em hospitais mais pequenos, mas é evidente que nós temos que trabalhar todos juntos. E, na verdade, grande parte daquilo que são os problemas dos hospitais são transversais a todos os hospitais, ou seja, nós em Portugal pretendemos tratar as pessoas de uma forma universal, com o máximo de cuidados, mas isto é muito uma competência dos hospitais públicos e menos uma responsabilidade dos hospitais privados. O que é que nós temos? Tal como diz o Dr. Horácio, e eu concordo, nós temos que ter uma regulação central que nos faça clarificar completamente qual é a nossa posição no Sistema Nacional de Saúde, qual é o nosso objetivo, o que é que nós pretendemos tratar, de que forma é que os recursos técnicos e humanos devem ser distribuídos, mas tem que haver alguma autonomia local para nós, os hospitais, nos sermos capazes de nos adaptar. Eu recordo que, por exemplo, aqui no Norte nós temos muito a política de rentabilizar recursos utilizando urgências metropolitanas, como dizia o Dr. Horácio, e muito bem, e isso permite-nos ser mais eficazes naquilo que é a nossa capacidade de resposta. Nem em todos os locais do país isto será possível por vários motivos, por distribuição geográfica, etc., mas o que é verdade é que nós somos capazes de o fazer. Bom, em relação à questão que me colocou em concreto do sistema privado, aquilo que efetivamente nos preocupa a questão de qual é, como eu dizia há pouco, qual é a responsabilidade dos hospitais privados e até onde é que o hospital privado, onde é que vai chegar. Porque aquilo que nós temos neste momento são, efetivamente, também aqui nos hospitais centrais, e se calhar até com uma rede social que não é tão favorável como noutras localidades, e com redes familiares menos robustas, nós temos muitos doentes sociais, ou pessoas com problemas sociais que já não estão doentes e que estão a ocupar camas no hospital que são críticas, e nós não temos capacidade de os deslocalizar. E isto não é uma realidade que acontece, por exemplo, nos hospitais privados, não é? Nós, num hospital público, não temos capacidade de gratificar, de tratar de uma forma, de remunerar de uma forma diferente um profissional que é mais dedicado, e um hospital privado tem essa capacidade. Portanto, o hospital privado passa a ser mais apelativo. Nós temos que tratar doentes que vêm dos hospitais privados com determinadas indicações, mas o hospital privado termina a sua capacidade ou a sua responsabilidade de tratar ou de fazer um determinado exame a um doente mais diferenciado, mais caro, que não é suportável pelo doente nem pelo seu seguro, e isso passa a ser responsabilidade do hospital público. Ou seja, aquilo que é exigido ao Serviço Nacional de Saúde é um grande peso para a economia nacional, e nós temos que ter isso bem, bem presente. Portanto, uma clarificação e uma responsabilidade e um trabalho entre o setor privado e o setor público em Portugal parece-me que é crítico neste momento, sim.
Maria João Batista e Horácio Guerreiro, muito obrigada por terem estado no Explicador. Explicaram mesmo muita coisa sobre os problemas de falta de recursos humanos que estão a afetar os hospitais. Um bom dia para os dois e bom fim de semana.
Muito obrigado, eu queria agradecer à minha colega também. Muito obrigado.
Obrigada.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.